Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Estamos iniciando a quinta sessão plenária de 2021. Na data de hoje, iniciamos a sessão de forma híbrida. Todos os presentes aqui, são 8 vereadores presentes. O Thiago Betti, em função de ter tido contato com uma pessoa que testou positivo no Covid-19, nos acompanha de forma online. Então, hoje também nós não temos presença de público, devido à bandeira preta, e também a nossa equipe administrativa está reduzida restritamente ao essencial. Hoje eu já comunico que o grande expediente ele pode acontecer do próprio local onde os vereadores se encontram, nas bancadas, para não ter troca de manuseio do microfone do Parlamento. Cumprimento todos que nos assistem ao vivo pela página do Facebook e de imediato já passo a palavra a... vamos primeiro analisar a última ata. Todos tiveram acesso à redação da última ata, ata número 1550/2021. Abro espaço para, se alguém tiver algum comentário, alguma consideração. Ninguém querendo comentar, coloco a ata 1550/2021 da sessão anterior em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Ata número 1550/2021 aprovada por unanimidade de votos. Agora, no pequeno expediente, peço então à primeira secretária, a vereadora Luísa, que faça a leitura do pedido de providências número 1/2021.
Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os membros da mesa, senhor Thiago Faza, presidente do Legislativo, demais colegas vereadores, supervisor Eliane e demais público que nos assiste online pelo Facebook. Pedido de providência número 1/2021. Senhor prefeito, os vereadores que abaixo subscrevem solicitam respeitosamente ao Poder Executivo que sejam colocados tubos de 60 centímetros de espessura na linha Nova Treviso, propriedade do senhor Pedro Dedea, que são aproximadamente 25 metros de comprimento. Justificativa. Nesta propriedade passa ao céu aberto a água que provém da maior parte da comunidade de Nova Treviso. Inclusive, a prefeitura já providenciou a canalização de uma parte desse trajeto. Agora faltam apenas esses 25 metros, conforme as fotos que estão em anexo. Com a colocação desses tubos, fará com que esteja canalizado praticamente toda a parte desse córrego, propiciando assim melhor qualidade de vida aos moradores, já que evitará a proliferação de mosquitos e possíveis doenças decorrentes dessa água ao céu aberto. Nova Roma do Sul, 1º de março de 2021.
Muito obrigado, vereadora Luísa. Pedido, então, vai ser encaminhado ao Executivo. Adentrando agora o grande expediente, convido o vereador José para que faça uso da palavra na sua própria bancada.
Cumprimento, colegas vereadores, secretária e público que nos acompanha via online a sessão. O motivo de ocupar a tribuna hoje é um pouquinho a respeito do vírus que a gente tem aí, que a gente está assistindo a situação, onde que é muito preocupante a situação no momento, onde que se percebe que por parte do prefeito, governador, presidente, um joga a culpa para o outro. E o que se vê é que está faltando leitos para quem precisa. A população está sofrendo e o governador age de uma forma, o prefeito age de outra, e o presidente um pouquinho nem se importa com a situação que nós temos hoje a nível do país. O que se percebe há pouco tempo, ele diz que liberou os recursos dos estados e os estados mal investiram os recursos da população. Então eu acho que acreditaria que o governo do governo federal devia fazer uma investigação se realmente esse recurso foi mal investido. ele liberou recursos, dizendo que liberou recursos para os governadores, e os governadores não investiram na saúde esses recursos. Então, caberia ao governo federal investigar esses governadores se eles não investiram corretamente esses recursos. Porque eu acredito que a população não deve pagar pelo erro dos políticos. E está jogando a culpa num e no outro. O presidente joga a culpa no governador, o governador joga a culpa no presidente, e a população está com falta de espaço, se precisar abaixar, e a situação é bem crítica, assustadora. Aonde que eu comentei semana passada também, que eu viajei na segunda e terça, e essa semana viajei de novo, mas na região onde que faço o trabalho, não é um nem dois. É diariamente, todo momento tu ouve um que está em isolamento e que está em isolamento, que não tem espaço nos hospitais. E os relatos de quem passou por isso diz: reza para não pegar, para não ser atingido, porque é uma coisa muito difícil para quem pega isso. Mas eu acredito que os administradores têm que sim dar um olhar mais especial para a população. E o que se percebe lá um ano atrás, quando começou, era a parcela de população mais idosa quem pegava o vírus. E hoje não é mais idosa. Hoje vemos mais novos, gente de 20, 30, 40 anos. E muita gente conhecida, já há tempo, gente nova, que estão em isolamento, e muita gente que acabaram perdendo a vida também por causa desse vírus. Gente nova, conhecida, gente assim que se conversava assim semanalmente. Mas cabe a cada um fazer a sua parte. O que eu quero dizer é que as regras que se tomam por parte do governo e prefeitos, eu percebo, nas rodovias o restaurante fica aberto, pode funcionar, não tem problema. Uma quadra está dentro da rodovia, o restaurante não pode funcionar. Se tu vai lá pegar um prato e tu sentar lá embaixo de uma planta, os caras vêm lá, batem uma foto, tipo, vou citar um exemplo, uma região onde eu passo, é 20 mil de multa para estabelecimento. É uma multa muito elevada, né? E 100 metros para frente e pode sentar e almoçar, que não tem problema nenhum. Então é uma coisa muito, muito mais analisada. Se eu pego um exemplo, o bar tem que ficar fechado 24 horas, o instituto tem que ficar fechado, uma empresa onde tem 1.000 funcionários naquela hora. Um ônibus, se eu pego um ônibus, por exemplo, numa cidade grande, ele é meio capotado. E daí? É coisa difícil de entender, né? Qual é a possibilidade que eles dão para a população, exigindo num lado e no outro está foda. O transporte é uma coisa incrível, né? Pega ônibus que é de 30, 40 pessoas, tem 90%, né? Assim vai. Então é difícil de entender certas coisas, as regras que são tomadas, porque eles não dão atendimento para a população. Eles exigem da população, mas a necessidade e o que se deve de cumprir com a parte dos administradores, muitos não estão preocupados. Outro assunto que eu quero comentar aqui na tribuna é os aumentos que vem vindo a respeito dos combustíveis, insumos, sim, em praticamente assim como um todo. Eu lembro que em outros governos dizia que a Petrobras estava sendo assaltada. Agora que não se rouba mais. Há poucos anos atrás a gasolina estava, o diesel estava R$ 2, e nem a metade do preço que nós temos hoje. Hoje que não se rouba, o país está andando, não se rouba, não se vê investimento nenhum. Todos os dias tudo está aumentando. Na época que se roubava, construíam estádios, construíam aeroportos, faziam estradas, hoje que não se rouba mais, tu não vê um posto de saúde construído, uma creche não se constrói, uma escola não se constrói, estradas muito péssimas. E
tempo verde, José.
Onde é que está sendo investido os recursos públicos que visualmente não se enxerga? É uma coisa bem preocupante da forma que está vindo as coisas. Você pega um exemplo, o salário mínimo, 4 anos que não tem mais de reajuste. Se aumenta lá, reajuste 20, 30 pilas por ano. E a inflação, eles dizem a inflação 5 ou 6%. A inflação esse ano deu 20, 30, 40, 100% em várias coisas. Então é difícil de entender certas coisas. Era isso, muito obrigado.
Muito obrigado, vereador José. Convido agora para que faça uso da palavra o vereador Marcelo Panassolo.
Cumprimento colegas vereadores, vereadora, supervisora desta casa e os munícipes que nos assistem, ao vereador Tiago, que também está remotamente nos vendo aí, Tiago Bento, aos munícipes que nos assistem também pela Facebook. Vivendo essa pandemia, esse momento diferente que nós estamos passando agora, acho que nunca vivido antes, né, dessa maneira e dessa forma. E tão violentamente, violento que eu digo assim, dessa vez está mais forte do que das outras vezes. Então o cuidado tem que ser redobrado. E por isso que a gente tem que pedir, conclamar aos cidadãos, que tomem muito cuidado. Se cuidem, a doença não acabou, a vacina está vindo, mas é um processo lento, demorado, e a gente não sabe quando vai ter fim. Então, é um pedido que eu faço aos nossos cidadãos, que se cuidem, que fiquem muito preocupados com essa situação, porque a doença está aí e tem levado a óbito a muitas pessoas, e nós não queremos ver ninguém das nossas famílias, do nosso município, do nosso país, do mundo até, que passe por essa situação. Acho que isso é muito importante. Dentro dessa parte, senhor presidente, eu só gostaria, acho que em nome da bancada do PMDB, eu não sei se poderia ser estendido aos demais membros dessa casa, dar as boas-vindas ao padre Gerson Bartelli, padre que é de São Marcos. Nós fizemos a despedida do padre Gilberto, muito querido por todos nós, e eu não sei, eu não pude ir, infelizmente, no dia que ele tomou posse, o padre Gerson Bartelli. E então acho que nesse momento é importante que nós façamos por aqui as boas-vindas do poder público, da casa legislativa, se já não foi feito, senhor presidente, não sei, se foi feito, acho que cabe reforçar, né? Se não foi feito, está sendo feito nesse momento agora por esse vereador, e eu acho que abraçando todos os demais vereadores, dar as boas-vindas ao padre Gerson. Eu vou ler um pouquinho do histórico que ele colocou esses dias no grupo de WhatsApp, onde ele disse que ele é natural de São Marcos, foi ordenado padre aos 26 anos em 11 de dezembro de 2011 por Dom Alessandro Ruffinoni. Iniciou a jornada ministerial na paróquia São Roque, em Bento Gonçalves, em janeiro de 2012, exercendo o ministério nesta paróquia por um ano. Em 2013, foi nomeado para a paróquia Sagrada Família, em Caxias do Sul, por 2 anos. Seguindo a caminhada, em 2015, trabalhou na paróquia São José, em Vista Alegre do Prata, por 4 anos. Nos dois últimos anos, 2019 e 2020, ele fez mestrado em filosofia na UFSC e trabalhou no Seminário São José e em 2020 na paróquia São Pelegrino, ambos em Caxias do Sul. Então acho que fica as boas-vindas com o padre Gerson Bartelli. Não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente ainda, por conta de toda essa situação, acho que é importante a gente evitar muitas coisas. Mas diz assim, o padre Gerson, um bom trabalho, que a Igreja Católica, ela é importantíssima, ela sempre foi fundamental no crescimento do nosso município, sempre foi exponencial, sempre ajudou muito, né? A gente lembra de casos da emancipação e outros, que a igreja sempre esteve à frente. Então dizer hoje, padre Gerson, que conte conosco, precisando do poder legislativo, acho que isso passa em nome de todos os vereadores, pode contar conosco, e quando precisar e puder que essa situação melhorar, se ele puder vir aqui, eu sei que o dia da nossa sessão é o mesmo dia da missa, das quartas-feiras, mas de repente a gente possa agendar uma data para conversar com ele e dar as boas-vindas pessoalmente. Segundo assunto, senhor presidente.
Vereador, permite, só pegando o assunto antes que o senhor entre no próximo. acho bonita assim essa tua iniciativa, como se fez um, não sei se eu chamo de documento, mas sim uma carta de agradecimento ao padre Gilberto que está aí, ó. Vejo nesse momento com a tua colocação, acho bonito assim, a gente até poder elaborar, talvez você possa até tomar a iniciativa de fazer um, não precisa um grande documento, mas fazer um papel, uma coisa onde a gente expressa essas boas-vindas. Eu acredito que todo mundo vai concordar, com certeza, e desejar as boas-vindas e estender a nossa vontade de trabalhar junto.
Perfeito.
Acho até interessante fazer algum documento, não sei qual é o termo.
Se for acordo de todos os vereadores, a gente pode fazer.
Eu sugiro, talvez o senhor que está fazendo essa iniciativa, com certeza todo mundo vai. E depois a gente entrega num momento mais adequado.
Claro.
Alguém.
Perfeito.
Obrigado, vereador.
Obrigado você, vereador. Segundo assunto, é dizer que hoje eu recebi umas fotos que a ERS 448, ela está andando, né? Hoje eu recebi umas fotos e ela está aproximadamente aos, pelo que eu vejo das fotos aqui, uns 600 a 700 metros daquele trevo entre Antônio Prado, Nova Roma, e que vai para Santana, né? Então o asfalto está andando. Acabou? Não, a luta continua. Na verdade, nós temos que prosseguir para que esse objetivo de asfaltamento até a entrada de Santana e depois até a vinda até Nova Roma, ali no final de Trajano, que a gente possa conseguir isso. Mas, assim, a luta está sendo feita e os trabalhos também. Parabenizar os envolvidos, de todas as classes, de todos, quem seja quem for, de todos os partidos, que essa obra é importantíssima para Nova Roma do Sul.
Tem
então,
para o vereador Moção.
Só para terminar, vereador, só que semana passada foi um pouquinho mais o vereador José, então só para agregar. Só para o pedido de providências que nós encaminhamos. É ali em Nova Treviso, na parte de baixo, ali no seu Paulo Rigo, Antônio Tozeto. É, não é muito extenso, é bem prático para a prefeitura fazer, não são muitos tubos e eu acho que vai ajudar bastante. Então, nós pedimos uma atenção especial do Poder Executivo para que esse pedido de providências seja executado. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Marcelo. Encerrando o grande expediente, vamos entrar agora na ordem do dia. Na ordem do dia, nós temos um projeto de caráter de urgência, o projeto de lei número 1525/2021. Peço a primeira secretária, então, vereadora Luísa, para que leia a súmula do projeto.
Projeto de lei municipal número 1525/2021. Autoriza, em caráter emergencial, a contratação temporária de um professor com formação superior e habilitação para ensino de inglês e atividade de contação de histórias, com carga horária de 22 horas semanais.
Obrigado, vereadora. Peço ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça para que providencie a leitura do parecer do projeto.
O contrato emergencial visa suprir a vaga que atualmente é ocupada por outra contratação temporária, que terá seu término de vigência no início de março, período em que o início do calendário escolar poderá estar acontecendo, a depender das questões sanitárias impostas da Covid-19. Sabemos que o concurso é procedimento técnico posto à disposição da administração pública para obter moralidade, eficiência e sensibilidade e aperfeiçoamento do serviço público, que ao mesmo tempo proporcionar igual oportunidade a todos interessados que atendam aos requisitos da lei, fixados de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, consoante ao artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. No entanto, a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso 9, prevê outra forma de admissão de agentes públicos, diversa do cumprimento de cargos efetivos, do preenchimento de empregos públicos e diversa da nomeação para cargos em comissão. Trata-se da contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, pois Não há tempo suficiente para esperar o prazo final da Lei Complementar 173 de 2020, em enfrentamento ao coronavírus, devendo ser adotadas medidas indispensáveis para evitar o dano irreparável, a não ser de momento uma nova contratação temporária, até que a lei permita novos concursos públicos, que estão proibidos até 31/12/2021. Exemplo para reposição de vacâncias. Desta forma, podemos analisar que esta contratação temporária atende ao devido motivo, justificativa, que é suprir uma deficiência momentânea de um professor A com formação superior, habilitação para ensino de inglês e atividades de contação de história, priorizando acima de tudo a educação dos estudantes municipais. Quanto ao aspecto formal, não há óbices a serem mencionados. Portanto, esta Comissão de Constituição e Justiça opina-se favoravelmente a este projeto de lei, por entender os princípios legais da constitucionalidade constitucionais. Então, esta comissão opina favoravelmente ao projeto da contratação de um novo professor.
Muito obrigado, vereador José. Peço agora ao presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário para que providencie a leitura do projeto.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nossa secretária Eliane e quem nos acompanha em casa na página do Facebook. A Comissão de Desenvolvimento Econômico e Fiscalização e Controle Orçamentário analisou os aspectos legais do projeto. Conclusão. Considerando a origem, verifique-se que o projeto de lei em análise não possui nenhum vício que possa obstruir sua votação. Posto que é apresentado pelo Poder Executivo, cumprindo desta forma a prerrogativa que lhe é dada pelo artigo 165 da Constituição Federal. A respeito do conteúdo, a matéria apresenta-se corretamente proposta, eis que atende os requisitos da Lei 4.320.1964, a qual dispõe sobre as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços, bem como atende os requisitos de lei complementar número 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. E antes exposto, esta comissão opina favoravelmente ao projeto de lei em exame, podendo seguir seu curso regimental.
Obrigado, vereador Márcio. Dado o conhecimento dos parceiros, coloco o projeto em discussão. Só levanto uma questão de ordem. As discussões também, os vereadores têm 5 minutos e é possível uma discussão de até 5 minutos. Não é possível réplica, ou seja, a palavra pular muitas vezes pela mesma pessoa. Então, alguém gostaria de comentar o projeto de lei número 1525? Vereador José?
Então aqui no projeto nós temos bem claro a situação, né? Onde que nós não temos nenhum professor concursado nessa área. E para nós dar andamento nessa área, com certeza a gente tem que fazer uma contratação. A gente já tem um profissional contratado nessa área. Então já foi renovado o contrato e por 6 meses renovado, a gente vem renovando até que uma hora seja feito o concurso e algum profissional passar nessa área e na sequência será aberta a vaga para os concursados. No momento não tem outra forma da gente fazer a não ser a contratação do professor. Então, totalmente favorável ao projeto. Eu acho que para nós ter uma boa educação a gente tem que ter os profissionais nos profissionais, então cabe a nós sim provar o projeto e dar continuidade a esse trabalho que já está em andamento na escola.
Vereador Jaime?
Não, uma coisa que me ocorre assim agora dizer o seguinte, como que as coisas se transformam, né? antigamente não tinha essa opção, essa oportunidade dos filhos, dos pais, enfim, daqueles alunos que hoje estudam ali, de ter talvez, que mesmo que seja um básico do básico. Mas olha a curiosidade, eu falo isto porque a gente sentiu na carne, né? Um filho nosso, ele teve que ir morar num país onde que a língua privilegiada deles era o inglês, para poder futuramente depois disputar postos melhores na sua vida profissional. E hoje a gente ouve aqui, em Nova Roma do Sul, que nós temos professores, talvez, mas quem sabe em outras línguas também, para poder aprimorar essa prática. Então eu acho bonito isso ali, eu acho que tem que ser voltado para esse lado, tem que se dar essas opções, porque hoje o mundo, ele precisa destas coisas. Então, só isso eu quis registrar. Agora a gente tem aqui, tem que saber aproveitar bem esse espaço. Também concordo plenamente com essa contratação. Sabemos que tem, como o relator anunciou há pouco, a pessoa que venceu o prazo vão ser chamada novamente, não sei se é a mesma, enfim, profissional. Também vou votar favorável nesse ponto de vista. Obrigado.
Obrigado, vereador Jaime. Mais alguém? Vereador Marcelo.
Nas avaliações que a gente faz hoje de emprego, geralmente é perguntado uma segunda língua. E a segunda língua hoje mais solicitada é o inglês. Obviamente isso é sabido por todos nós. E a gente não descarta nunca a importância da educação do inglês e de um profissional preparado para dar isso desde o início, desde quando a criança está começando a ser alfabetizada. Que é muito mais fácil de aprender do que quando nós começamos com mais tempo de vida. Certo? A única coisa que eu queria relevar nesse projeto de lei, e vou já adiantar o meu voto, que é o mesmo do parecer que foi dado na Comissão de Constituição, que será favorável ao projeto pela importância que é a educação no município e na vida das pessoas, convém, porém, dizer que no concurso anterior não teve o concurso para esse tipo de professor, certo? Não teve. Tinha já um contrato emergencial na época em vigor, foi renovado por mais 6 meses e não entrou no último concurso. Então aqui, quando diz assim, na exposição de motivos, se considerar que se não se tem nenhum aprovado em concurso público. É verdade, mas também não teve o concurso público para esse tipo de professor. Acho que deve ser analisada a possibilidade, num próximo concurso, de ser incluído também a contratação de um professor de inglês. Era isso que eu queria dizer e eu devolvo a palavra.
Mais alguém gostaria de comentar? Só faço um esclarecimento final, um comentário final do projeto, então. Devido à lei da pandemia, não se está chamando nenhum concurso, haja visto também que não tem a língua estrangeira. Não tem impacto financeiro negativo. Haja visto também que o projeto não só fala sobre uma professora de língua inglesa que presta serviços, que irá prestar serviços lá no Colégio Barão do Rio Branco, mas também faz um serviço de contação de histórias aqui na creche, por um valor muito em conta em relação a um profissional de teatro. Então eu acho que é um projeto que vem a adequar a nossa educação, né? Vem a qualificar a nossa educação. Também acho que ele é de grande valia. Ninguém mais querendo comentar o projeto? Coloco o projeto em votação. Os favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se levantem. Projeto de lei número 1525/2021, aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais projetos na ordem do dia, não havendo esclarecimentos pessoais, passo para os recados finais. O primeiro recado eu queria passar já para o vereador José, em especial o vereador Tiago Beto, que nos assiste aqui online, como líderes de bancada, que avaliem até semana que vem e indiquem um membro para nós criarmos uma comissão especial para analisar a atualização do regimento interno e da lei orgânica. Então, Como são duas matérias importantes no município, é interessante que tenha uma comissão especial só para avaliar essas duas matérias. Como segundo recado, né, também não ocupei a tribuna, mas reforço ele aqui. Acho que o momento agora é de passar para as pessoas que nos assistem em casa a questão de cuidado, de não aglomerar, né, de ter esse senso de preservação com a nossa saúde e com a saúde dos outros, porque a problemática não vem só do coronavírus, a problemática que nós vivemos é do colapso do sistema de saúde, ou seja, os hospitais muito, muito lotados. E isso interfere não só no coronavírus, mas quem porventura tem um derrame, quem porventura se acidente, quem porventura tem uma apendicite, né? Então, são todos atendimentos que o sistema de saúde já fica fragilizado além da pandemia. Encerrando aqui o último comentário, eu acho que ele deve estar nos assistindo, provavelmente ele estaria aqui se não fosse a bandeira preta, né, o Roberto Panassolo, nosso vice-prefeito, aí é sempre muito atuante aqui nas matérias legislativas. Está de aniversário hoje, né, então um cumprimento especial a ele. Encerrando então a quinta sessão plenária, concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão.